que a contabilidade é a língua dos negócios. Os negócios falam contabilidade. Então, você aprender a ler um relatório financeiro, você realmente entender e destrinchar aquilo, você enxerga o que é que está acontecendo dentro daquele business.
Seja bem-vindos ao The Thiago Prado Experience. E você vai ouvir agora mais um episódio da série Imigrante Rico. Meu nome é Thiago Prado, sou brasileiro, imigrante e empreendedor nos Estados Unidos. E moro aqui há mais de 22 anos. Essa é nossa série Imigrante Rico, onde você vai conhecer histórias reais e fascinantes de como imigrantes brasileiros se tornaram empreendedores de sucesso na terra do Tio Sam. Se você tem o sonho de migrar para algum país e se tornar um empreendedor internacional, acompanhe a nossa série, porque aqui você irá aprender muito com uma jornada cheia de desafios, erros e, claro, muito sucesso de cada um deles. Então é isso. Não dê sorte pro azar e vem entender o verdadeiro significado de ser um imigrante rico. Se liga aí que já vai começar, hein?
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Hoje iniciamos mais outro episódio do Imigrante Rico. Trazemos aqui um cara fora da curva. Mas primeiramente, se você não seguiu o nosso podcast, já fez o subscribe, já clicou aqui, já comentou nos antigos, já divulgou para alguém, segue, porque hoje eu vou te contar mais outra história fora da curva de um cara que eu admiro muito. E a história dele tem que ser bem contada. O cara é tão ocupado, que para pegar a história dele, para a gente fazer a história, deu trabalho. Então, assim, essa história hoje vai ter história. Então, fica ligado aí, porque ninguém mais que o Jean Machado, um cara responsável por ajudar vários brasileiros a atingir o sonho americano, o sonho da casa própria. Por quê? O brasileiro, até no Brasil, o brasileiro busca o sonho da casa própria. E hoje o Jean está aqui comigo para contar a história da vida dele, como que ele chegou aqui, como que ele entrou nesse mercado, o que que ele faz e para onde ele está indo. Super empreendedor. Jean, cara, fala, obrigado, brother, por tirar seu tempo de estar aqui comigo hoje.
Obrigado, obrigado pela oportunidade.
Jean, você sabe que eu sou seu fã de carteirinha, cara, né? Sério. Então, ó, obrigado por tirar o tempo de estar aqui comigo hoje.
Prazer, velho.
Você falou sim para isso aqui hoje, significa que você falou não para alguma coisa.
Com certeza.
Muito grato. Toda
não,
vez que
feliz de estar aqui com você.
Jean, você é pai, dois filhos, né?
Sim.
É...
Ashley e Joshua.
Casado.
Sim.
Empresário, irmão, tio, muita história para contar. E eu lembro, tá, de vocês... Da sua mãe.
Sim.
Tá? Ah, lembro do restaurante, as memórias que eu tenho.
Uh-huh.
É...
Aqui em Everett, já.
Aqui em Everett, cara. Uh-huh. Então, assim, é muita história que a gente tem pra contar aqui hoje. A gente vai tentar condensar isso aí, mas, cara. Você é de onde do Brasil?
Eu sou de Manhuaçu, Minas Gerais. Eu nasci em Belo Horizonte.
Para.
Sério? Nasci em BH.
Cidade do Renato?
É, exatamente, sou da cidade do Renatinho. É. Eu nasci em Belo Horizonte e muito cedo minha mãe voltou para a terra dela, que é Manhuaçu. Então eu e meus irmãos fomos criados em Manhuaçu, Minas Gerais.
Até que idade vocês ficaram lá?
Quero sair mais ou menos com 15, que eu fui estudar. Eu fui para Viçosa, também em Minas Gerais. Eu fui fazer segundo grau em Viçosa. E fiquei em Viçosa até os 24, quando eu vim para cá.
Uau!
É.
O mundo é pequeno, né? A gente conversou com o Renatinho nos nossos últimos episódios aí, mega história.
Renatinho é o cara.
Tem alguma coisa nessa água aí de Manhuaçu que faz cara bem sucedido, hein?
Tem muita gente boa de Manhuaçu aqui, tem uma turma boa, forte lá.
E aí, como é que surgiu a ideia? Você conhecia o Renato e você sabia que o Renato veio pra Boston, você veio também? Foi assim?
Não, eu queria estudar inglês, então eu tava me formando lá no Brasil, eu estudei economia e matemática.
Uhum.
E... Eu queria passar numa prova para um mestrado de economia. Lá no Brasil você tem que passar numa prova chamada ANPEC, Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia. E eu queria passar por uma faculdade específica lá no Rio de Janeiro, que eu queria estudar lá. E eu precisava aprender inglês, então vendi o que eu tinha. Eu tinha um Fusca de sociedade com meu irmão Jefferson, tinha um computador... Tinha alguns livros, que naquela época lá você vendia tudo. Você vendia até roupa de cama. É. Você vendia toalha usada. É. Então, o que eu tinha, eu vendi. Minha mãe me deu mais dinheiro. E eu vim com a intenção de ficar aqui. Eu tinha um amigo aqui em Boston. Eu pesquisei lá no Brasil. tem uma escola de inglês, não sei se está aberta ainda aqui, que é o ESL, é o inglês como segunda língua, uhum. do YMCA lá de Boston.
Uau.
Na Huntington Ave.
Você achou isso naquela época?
Achei lá do Brasa.
Mas como é que você achou esse trem, moço?
Ah, já tinha internet.
Não Netscape?
Era, já tinha internet. Não era esse trem, essa internet de hoje, não. Mas já tinha internet. Então, eu vi esse curso e falei, com o dinheiro que eu tinha, eu conseguia ficar uns 4 meses aqui. Não passava disso. Mas consegui estudar nessa escola. Então, eu vim achando que era o melhor uso do dinheiro. E porque eu tinha esse amigo aqui, então eu consegui já marcar e vim encontrar com ele. Esse cara me recebeu aqui, chama Raul.
Raul. Raul aí foi aí que você veio parar em Boston.
Vim parar aqui, me buscou no dia do
que
Natal.
Que legal, cara. O YMCA, você achou... E peraí, naquela época você era o dial-up, você fazia...
Dial-up, sim, com certeza.
Aí você fazia o search na página, ficava esperando ali.
Até sair, até achar o tipo de escola que tinha aqui. Então achei essa escola lá de Viçosa. Aqui esse YMCA, e vim estudar lá. Fui lá que eu fui estudar inglês.
Caramba, cara. É. Mas que história. E aí tá, você veio primeiro em 99. A gente tava até brincando aqui mais cedo nos bastidores aqui, né? Que eu tenho um primo meu que chegou nessa época. Eu perguntei se você veio junto também. Não. O mundo é muito pequeno. Cara, e aí você ficou quanto tempo até seus irmãos chegarem também? Como é que foi?
Então assim...
Você veio com visto?
Vim com visto.
Ou você foi com a galera de manhã?
Estudante. Eu vim com visto estudante. Cheguei aqui, fui estudar. Só que eu fui... Você começa a conversar com as pessoas e entender como é que isso aqui funciona, você fica. Eu fiquei deslumbrado, fiquei impressionado.
Encantado,
Eu falei, poxa, isso aqui é uma oportunidade que eu não vou ter lá. Eu não gosto de falar isso como se lá não tivesse oportunidade. Mas foi o que eu senti. Eu senti que a oportunidade que eu ia ter aqui era ímpar. Então eu falei assim, eu quero ficar. Então, nessa época, eu fiz o curso que eu tinha que fazer e tudo, mas falei com a minha mãe, com os meus irmãos, falei assim, eu quero ficar mais tempo. É, passados um tempo, eu. Conheci a minha esposa, a gente decidiu se casar.
Quanto tempo, mais ou menos?
Ah, cara, já era...
4, 5 anos?
Não, um ano e meio.
Ah,
um
legal.
Um ano e meio que eu já estava aqui.
Mas então você nem comprou o outro Fusca pro Jefferson?
Não. Ele não. Ele me comprou a metade do
Fusca. Então ficou com o Fusca,
ele
então.
Ele vendeu aquilo, depois comprou outro carro. E eu vim embora. Aí, então, resolvi casar e tudo. E minha mãe veio pro meu casamento. Minha mãe veio pro meu casamento, já viu. Nessa época eu já era gerente do restaurante. Um ano e pouco depois, eu já estava trabalhando de gerente do Café Belô.
Uau! É, de Austin?
Não, de Somerville.
Somerville.
Eu já era gerente do Café Belô. É, tive a oportunidade de trabalhar lá. É, e dali eu já fui... Minha mãe já veio e tal, estava casando. Ela voltou para o Brasil já falando com meus irmãos. Lá é muito bom. E aí, pouco tempo depois, depois, em 2001, meus irmãos já estavam vindo.
Vocês começaram aquele movimento de Manhuaçu pra cá, hein?
É, não, já tinha gente aqui. Mas os meus irmãos já estavam vindo. Aí veio uma turma. Meus dois irmãos vieram, minha mãe veio. E todos eles já trouxeram as famílias. Então eles já vieram com esposa e filhos. Então chegou aqui, os Machado bateram aqui
em Malden. Caramba, cara.
A gente morou aqui em Malden.
Não, eu lembro... Assim, isso aí já foi 2002, 2003. Eu cheguei em 2001 também, né? É, nunca esqueço porque a gente veio pra Malden. E não esqueça daquele frio.
Frio.
Que era. Rapaz.
Cara, você chega. Céu. Eu cheguei no dia do Natal.
Sério.
Eu aterrisei em Boston no dia do Natal.
É
25 de dezembro de 99.
24 de fevereiro de 2001. Peguei aquela nevasca.
Cara, e uma friagem que chega a cortar o rosto da pessoa. O frio, você vai lá fora, você não entende.
Não entendi.
Dá pra acreditar que aquele frio realmente existe.
Porque o frio não é o frio, né? É o vento, né? Nesse lugar.
O vento cortando a boca, a face.
Você tá louco. Cara, show demais. Aí seus irmãos vieram. E aí, como é que foi? Aí você já tinha experiência do Café Belô. E pra quem não sabe, gente, Café Belô foi uma das melhores redes, né, de restaurantes que os caras, pô, dominaram a época.
Ele chegou
Café Brasil, 13, Café Belô.
Ele chegou a ter 13 lojas.
13 restaurantes.
Ele chegou a ter 13 restaurantes. Então,
The Rise and Fall of Café Belô.
Então, ele... eu virei sócio, depois de gerente com ele, eu virei sócio dele, aí meus irmãos já estavam aqui, virei sócio dele no Belo Market, que era um supermercado que a gente abriu.
Uau!
Então eu abri com os meus, aí meus irmãos já estavam aqui.
Sim.
Eu e meus irmãos sempre fomos sócios,
uhum.
Então eles viraram meu sócio e eu sócio do Wildo nisso. A gente abriu esse Belo Market lá em Austin e de lá, um ano e pouco depois, a gente vendeu o Belo Market para ele. Vendemos a nossa
participação.
Para o dono dos cafés.
Acho que é 2003, 2004 já?
Era 2004, porque foi a época que eu já entrei fazendo financiamento. Ou um pouco antes, é. Não, 2004. Vendemos a nossa parte para ele. E aí a gente abriu um restaurante em Somerville.
Mas peraí, cara, eu tô confuso, bicho. Ah. Aí você tava no restaurante no Café Belô, já tava empreendendo, Vral. Mas em algum momento disso aí você virou CPA ainda, cara. Você virou auditor.
Bem depois, bem agora, bem mais tarde. Ah, então como é que foi?
Tá. Então não esquecemos nada ainda, não.
Não. Bem mais tarde. Então o que que foi? Eu... Então a história toda... Pra eu resumir
não,
isso...
Tá aí, legal. Não. Mas aí então, a gente tá seguindo o caminho certo. Tá, achei que eu tinha esquecido certo. Alguma não, coisa. Não. Aí tá, aí vocês foram abrir o negócio
de
vocês.
Restaurante. Então vendemos o supermercado, a nossa parte do supermercado, e abrimos um restaurante em Somerville.
Uhum. Nessa qual época, restaurante que era?
Chamava Churrasco.
Eu lembro de vocês.
Na Magoon Square.
Na Medford Street. Street, eu morava ali na Elbian com a Lou, que era do lado. Uh-huh. Agora tá vindo memória.
Então dali a gente abriu aquele restaurante. Todos nós trabalhávamos ali dentro. Eu, meus irmãos, minhas cunhadas, minha mãe. E aí apareceu a oportunidade de eu começar a trabalhar com financiamento de casa.
Foi mais ou menos nessa época, 2005, né?
2004, alguma coisa assim. Apareceu, deu a aprender a entrar nesse mercado. Eu já tinha um pouquinho de background em finanças. Aí eu falei, deixa eu ver, que eu acho que eu vou gostar disso. E realmente me apaixonei com essa área. Com financiamento e mortgage, venda de casa.
Pô, você já tinha um background de matemática, economia e tal. Economia.
Então, para mim foi fácil. Eu comecei a desenvolver uma forma de apresentar o produto, de explicar. Eu comecei a me destacar naquilo ali. E a gente conseguiu fazer, assim, ter muito sucesso com o financiamento.
Sim, já foi naquele boom, foi no boom.
Foi antes da crise, exatamente. Foi antes da
minha
crise,
mãe, na verdade, comprou a primeira casa dela com vocês naquela primeira empresa de mortgage.
Na National
Lending. National Lending,
A gente trabalhava para a National Lending, eu era empregado lá, sim. Então... Por exemplo, essa casa de Malden que a gente comprou antes da crise.
Sim.
E assim, infelizmente a crise veio e roubou
os sonhos de muita gente, né?
A prosperidade de muitas famílias, mas aqueles que tiveram condição e seguraram.
Minha mãe foi uma dessas. Minha mãe brigou até os 45 segundos tempo, irmão.
E se conseguiu segurar aquilo, aquela propriedade, com certeza. Rendeu e deu prosperidade para aquela família.
Minha mãe não entregou a casa de jeito nenhum. Você podia. Minha mãe ficou igual gato, grudou naquele trem ali, menino, mas você não arrastava ela. E a casa da minha mãe, para você ter uma noção, por mais que ela pagou juro caro, pagou o negócio,
não,
brigou, sabe o que ela fez?
Demais com a casa dela.
Hoje, a casa dela vale quase, né? Vale mais de 1 milhão aqui em Malden. Uhum. E, tipo, ela tem uma condição de vida legal com a casa, cara.
Cara, é isso aí que eu tô falando. A casa gerou prosperidade. Eu li algo há um tempo atrás. Que o fator que mais explica a prosperidade da próxima geração não é se os pais estudaram,
sim,
não é o background, é se os pais foram donos de real estate.
Correto.
Então, assim, tem mais correlação. Você fala, se você tentar explicar o wealth transfer de uma geração para outra, o que mais explica a prosperidade de uma geração para outra é se os pais foram donos de real estate.
Cara, tem um livro aqui. Não sei se ele está aqui ou se está dentro da minha mochila. Não, está dentro da minha mochila. Como que você paga zero de imposto, do Pai Rico, Pai Pobre? Já viu esse livro?
Eu já vi os livros dele, mas não esse aí.
Esse é específico do CPA dele. Uh-huh. E ele fala isso aí que você está falando, tá? E, por exemplo, o sistema americano, ele foi criado para o empreendedor e para o proprietário de imóveis.
Home ownership. Incentivar você ser dono.
A criar emprego e a criar imóveis.
Exatamente.
Ele não foi criado. E isso aí que você tá falando é sem dúvida nenhuma. Então, tipo assim, galera, tô comprando casa cara, tô comprando não sei o quê.
Pode comprar.
Eu falo muito isso aqui, cara. Conversei com meu padrinho recentemente sobre a questão de Lexington, Winchester, aquela.
Primeiro eu vou parar ali, ele tem um padrinho.
É, tem. Não,
tá brincando.
Eu nasci em setembro, em outubro, meu pai foi assassinado.
Ah, é?
É, cara, então
de
tipo...
De setembro para outubro. Meu pai morreu com um acidente de carro uma semana depois que eu nasci.
Uau.
Pô, história parecida. Triste.
Eu nunca conheci meu pai, então meu pai tava num bar com os amigos celebrando a compra de umas terras. Meu pai era fazendeiro, vem de família de fazenda. E em Goiás mesmo, ali perto de Goianápolis, Bofinópolis, ali onde é a cidade do tomate. Minha família é plantador de tomate, vem dessa família de tomateiro, né? E aí meu pai veio a óbito, minha mãe tinha 16 para 17 anos de idade.
Nossa, um baby.
No interior, novinha.
Poxa.
E então assim, quando minha mãe limpava a casa... Tinha um desses clientes dela que se tornou meu amigo.
Uh-huh.
E eu sou o que eu sou hoje por causa desse cara.
É o seu padrinho.
É meu padrinho. Uhum. Ele é um hedge fund manager, cara bilionário, tipo o Chuck. E...
te incentivou.
Cara, foi o cara que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim.
Poxa, que legal, velho.
E eu falo muito isso aí, tá? É... por que que o cavalo aceita puxar uma carroça? Ele não sabe a força que ele tem. Se ele soubesse, ele quebrava aquilo ali. E aí quando a mula empaca, o pessoal fala, ah, empacou igual uma mula, mas a mula é muito mais inteligente que um cavalo. Porque ela foi condicionada a puxar uma carroça, mas na hora que ela descobre a força dela, ela não move mais. E a gente, ser humano, é mais ou menos isso aí. A partir do momento que você descobre a força que você tem, cara, esquece. E eu não sabia. Eu literalmente achava que, meu, vim pra cá como criança, enfim, é uma história pra outra hora. Mas é, foi até quando o Chuck entrou na minha vida e falou assim, cara, você não é tão burro assim, não. Vamos fazer uma classe de matemática ali na Harvard Extension School.
Te ajudou a começar a ver outras coisas, ter outros sonhos.
Jean, outros... peguei uma matéria de escola de álgebra no verão, tirei A, junto com professores de high school. Falei, cara, não é possível que o cara tá, talvez... Eu questionava ainda, né? Talvez tá certo mesmo. Uhum. E eu tinha parado de estudar na sétima série. Uhum. Então eu vim pra cá e tal, naquela época. Então, eu...
engraçado que parece que às vezes é só... você só precisa de uma pessoa acreditar.
A gente precisa do jovem, pai, tio que está acompanhando isso aqui. Manda esse vídeo aqui hoje para um jovem. Porque eu sou exemplo disso, cara. Uma figura masculina na minha vida transformou a minha vida.
Que legal, velho.
E é por isso que eu falo tipo assim, a importância que a gente tem na vida dos jovens aí fora hoje. Uhum. Porque tem muito filho de brasileiro aí que precisa de conhecer a sua história. E várias outras, cara.
Em geral. A pessoa tá querendo...
que é possível, irmão.
Com certeza.
Você sair de Manhuaçu, igual o Renato. Chegar onde vocês chegaram.
Cara, por que que o povo fala sair de Manhuaçu como se fosse... não, brincando.
É porque... Não. Eu saí... é porque... não, porque... o nome é engraçado. Tem um menino que trabalha comigo que é de Manhuaçu
assim,
também.
Tá? Sai de Manhuaçu como se fosse esse fim de mundo. É um fim de mundo, mas é o meu fim de mundo, velho. Respeito. Fala com ele, velho.
Não, mas é igual eu. Então, a gente é de Bolfinópolis. Uhum. Saí, então, a cidade do meu pai chama Para Pedro ainda, pra você ter uma noção. É pior. Para Pedro. São Caetano. Uhum. Cara, mas é show. E aí tá. Você e seus irmãos lançaram o restaurante, você caiu na indústria de mortgage.
Aí comecei a trabalhar com mortgage. Então, voltando isso ali, voltei. Comecei a trabalhar com financiamento. Primeiro, sim, você está começando, ninguém acredita em você, você não consegue pegar cliente, mas de repente foi um cliente, outro. Alguns que hoje são meus amigos de muitos anos, os conheci lá naquela época, fazendo financiamento. E a gente conseguiu ter bastante sucesso com aquilo até que veio o crash. Veio
2007, 2008.
E quando quebrou mesmo...
então você teve 3 anos para surfar na onda e vral.
Não mais, né?
A onda
foi
quebrou.
2004 até 2008, 4 anos. Então quando quebrou, a gente estava com tudo nisso. Tudo nosso era financiamento de casa.
Aí você já não estava no restaurante mais?
Não, já tinha vendido restaurante.
Churrasco já
tava,
tinha ido já.
Já estava 100% dedicado naquilo ali. A gente tinha um restaurante aqui em Everett, mas a gente, o nosso coração, nosso tempo, tudo nosso era financiamento. E quebrou. E não quebrou assim, quando o povo fala, ah, as casas começaram a cair. Não foi isso. Os bancos fecharam.
Não, fecharam a torneira, acabou. Fecharam.
Então, eu trabalhava emprestando dinheiro dos bancos.
Sim.
E os bancos fecharam.
Certo.
Então, tem uma história desse New Century, que eu vi essa história de volta até na faculdade, que os funcionários chegaram para trabalhar e o banco estava fechado.
Sim, foi da noite para o dia
da
o negócio.
Da noite para o dia, os caras chegaram para trabalhar de manhã e tava com o cadeado na porta. Então...
tá meio que acontecendo isso agora com alguns lenders, né? Tipo, não fechar as portas, mas tipo, tem... essas plataformas de tecnologia Lero tá mandando muita gente embora na área de mortgage. Você tem reparado isso aí?
Cara, ainda não vi isso. Tô esperando que aconteça algo para que só os fortes fiquem de pé. Não quero mal para ninguém, mas...
Consolidação.
É, vamos falar assim, vamos chamar de consolidação que não fica feio. Mas é o seguinte, O que eu estou esperando, o que aconteceu naquela época, quebrou, os bancos fecharam, a gente. E com isso a gente não tinha mais como ganhar dinheiro, o nosso ganha-pão acabou. Eu e os meus irmãos compramos um caminhãozinho tipo esse de remoção de junk removal.
Mas não tinha Uber, não?
Não tinha Uber.
Nem Foodler?
Não tinha.
Nem
nada.
iFood.
Se tivesse, eu tinha nadado de braçada no Uber, eu tinha feito uma frota. Mas não foi. Eu fui lá, não tinha nenhuma dessa tecnologia. Que essa tecnologia realmente revolucionou.
Sim.
Essa tecnologia
eu fui um dos primeiros motoristas de Uber, sabia?
Cara, isso mudou o mercado.
Eu tava na faculdade na época.
Isso mudou o mercado. Então aqui a gente comprou um caminhãozinho de remoção de junk removal e começamos a carregar lixo, começamos a limpar. Colocamos uma propaganda na internet e com aquela propaganda eu atendi o telefone pelos leads ali que vinham e respondia, marcava. Fazia a agenda de junk removal e tocamos pra rua. Eu e meus dois irmãos num caminhãozinho.
Qual que é o nome daquela marca de junk que tem? Tipo, We Move, I Move, ou sempre tem um negócio desse jeito, né? Junk.
Tem um...
Que virou um chain, cara. Os caras até...
Tem vários. É. Tem alguns bons aí. Naquela época a gente fez, foi só esse caminhãozinho que a gente teve. A gente chamava Easy Junk.
Easy Junk Removal. Podia ter virado até um branding.
Podia, mas o que houve? Abrimos o Easy Junk, começamos a trabalhar, agora que vem a pá da escola. Eu trabalhei com o Easy Junk, com os meus irmãos, fazendo junk removal um ano e pouco. E falei, não, eu vou voltar para a escola. Então...
Foi uma das melhores épocas para voltar a estudar, né?
Eu tava quebrado.
Eu voltei a estudar em 2007.
Eu tava quebrado, eu falei assim, eu vou voltar para a escola. Eu fiz, como eu tinha estudado no Brasil, eu fiz a prova, eu tinha que fazer algumas provas. Eu fiz o TOEFL aqui.
Uhum.
Que era para mostrar proficiência em inglês. Depois eu fiz o GMAT, que era para mostrar que eu podia entrar para o Business School. É a escola de negócios, né? E depois...
É o Enem de Business.
tipo o Enem de Business. Fiz o GMAT aqui e fui aceito aqui em duas escolas. Fui aceito no Boston College e na Northeastern.
Uau.
E a Northeastern tinha... apliquei para essas duas escolas. E a Northeastern tinha um programa... de internship, de...
O co-op que se chama, né?
O co-op é porque você começa e termina com a mesma turma. Mas o programa de internship, eles te colocam nas empresas.
Sim.
De estágio, de estagiário. Internship em português, de estagiário.
De estagiário.
E aí eu fui, vi que isso me interessava, porque eu ia ter experiência na indústria, na indústria, eu ia trabalhar como contador, né?
Mas, cara, você era economista matemático, como é que você foi parar em contabilidade?
Cara, contabilidade é realmente a língua dos negócios.
Ótimo.
Contabilidade é lindo.
Repete isso aí de novo, olha pra a cama e repete isso aí.
Contabilidade é a língua dos negócios. Não sou nem eu que falei isso, não. Quem falou isso foi o Warren Buffett. Que contabilidade é a língua dos negócios. Os negócios falam contabilidade. Então, você aprender a ler um relatório financeiro, você realmente entender e destrinchar aquilo, você enxerga o que é que está acontecendo dentro daquele business.
Demorou. Isso aqui que o Jean falou, gente, é fundamental. O fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam, sem dúvida nenhuma, é conhecimento financeiro, é contabilidade. E não é só na terra do Tio Sam, não. Isso aí vale no Brasil, não é, Jean?
Com certeza, com certeza. Com certeza.
Você não entende seus números, cara? O que você está fazendo?
Cara, a gente... Eu tenho esse vírus de empreendedor.
Esse mosquito te picou também.
Mas eu tive experiências em outros negócios que não foram bem sucedidos. Eu quebrei algumas vezes em outros negócios, outras coisas. Desde o Brasil, eu já fiz outras coisas que não deram certo. E a gente percebe que se eu tivesse entendido mais, em várias oportunidades do passado, se eu tivesse analisado melhor os meus números, eu teria me dado bem, mesmo naqueles que deram errado. Então,
cara, eu falo a mesma coisa. Se eu tivesse tido mais tempo e fosse menos emocional e mais lógico e objetivo...
Também. Exatamente. Que isso, tipo assim, hoje...
Eu vou te dar um exemplo,
O Thiago de hoje, ele teria dado certo nos bis que deram errado.
Sem dúvida.
Mesma coisa eu falo por mim. Eu falo assim, o Jean de hoje teria se dado bem mesmo nos business que deram errado pro Jean do passado.
Cara, eu tenho uma história, um dia eu te conto ela no off, que apareceu um produtor, ex-produtor, não sei o que, de Ana Maria Braga, e trouxe uma ideia de show business. E você sabe que é um mercado competitivo, um mercado complexo. E eu falei, pô, legal pra gente gerar branding, marketing e coletar dados. Só que a gente descobre que aqui nos Estados Unidos o cara ele só compra ingresso de cambista depois que você investe. Você não, como eu não vou em show, e quando eu vou em show gringo, né? Então, para mim é simples. Eu compro ingresso online e tal. Eu falei, pô, legal, vou coletar dados em show. Mas você vai descobrir que o povo só compra ingresso de cambista, cara. Cambista aqui, cambista ali. Mas quando eu fui descobrir essa informação, já era tarde demais.
Ah, você investiu, mas não coletou nada.
Cara, não tinha dados. Não tinha, no, tipo, o pessoal que vai no show aqui, ele compra 30% online, no máximo 20%, 30%. E aí...
o restante compra na mão do pessoal
na mão
rua.
Do monte cambista na rua. E aí pra pessoa
eu
que também, vende...
Eu não sabia disso.
Aí. E aí o que acontece com o problema do show business, tá? Se você não conhece o seu consumidor, você não sabe a preferência dele, como é que você vai vender pra ele de novo? Então não tem receita recorrente, os caras ficam correndo atrás do rabinho. E aí tá, a gente jogou uma grana legal pra trazer o baile do Nego Velho, Alexandre, aquela coisa toda. E outro erro que o cara, produtor profissional, não teve marketing. Pô, se a gente tá no ramo, você sabe, entendeu?
Vocês perderam dinheiro no show também, não?
Não, perdi pouco.
Mas perdeu
empatou, mas perdeu a micharia.
Okay, tá bom.
Mas tipo, a gente colocou um mega show, um mega evento, entendeu? Mais que poderia ter sido
que
muito...
Que seu objetivo era ter pegado mais informação da comunidade.
Eu tava nem preocupado com o show. Eu queria dados. Porque a gente vive num mundo hoje que você quer dados.
Sim.
É importantíssimo você ter informação para tomar ação. E você falou, bateu o martelo na cabeça do prego. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje...
você teria feito diferente e talvez teria o resultado que você queria.
Sem dúvida nenhuma.
Não, eu vejo isso em várias coisas que talvez eu fiz numa época errada, mas é o que a gente fala. Você continua evoluindo e aí essa versão de agora com certeza está preparada para os desafios de agora.
E é por isso que você tem que pagar um consultor. E às vezes a consultoria de uma pessoa... Por exemplo, você quer abrir um restaurante, certo? Você vai conversar com um cara que
entende restaurante.
Que entende restaurante.
Às vezes é muito difícil, mas se for possível é uma ótima ideia.
Agora, enfim.
Seguindo. Entrei para a Northeastern, saí da Northeastern como CPA. Não como CPA, saí da Northeastern, passei nas provas para virar CPA aqui, que... O CPA é um contador...
Você é um cara estudioso, hein, irmão? Porque aquela prova não é fácil, né?
Eu gosto de estudar. Eu gosto muito de estudar. É algo que me dá prazer. Então, virei CPA. CPA aqui, para quem está ouvindo, talvez ali no Brasil, não entende, é um contador que tem uma certificação.
De auditoria.
E o meu, no meu caso, eu fiz exatamente isso. Eu fui trabalhar como auditor. Trabalhei um ano e pouco, dois anos.
Você sobreviveu um ano ainda?
Um ano e pouco. Muito pesado, um serviço de gente assim, pode bater palma, porque o camarada que trabalha ali é gente muito inteligente e muito
esforçado.
Dedicado, muito esforçado. Aí, um ano e pouco nisso, eu voltei e falei com a minha mulher, falei assim, olha, tá na hora da gente, eu quero sair disso.
2010, já sei, 2012.
Nem sei, mas eu acho que é. Eu virei e falei assim, olha, tá na hora, eu quero sair disso, eu quero abrir... Eu quero voltar para o mortgage. Eu quero voltar a fazer financiamento de casa. E essa proposta era difícil porque ela já havia segurado as pontas lá em casa quando eu fui para a escola. Então, ela que pagou todas as contas quando eu fui para a escola. Ela que segurou a onda toda.
Semelhante daquela última episódio que a gente teve, né? Onde que o marido segurou as pontas para a esposa estudar e a esposa segurou as pontas para ele quando ele estava estudando e vice-versa. Isso é essencial.
Então, ela segurou as pontas lá em casa para eu voltar para a escola. Ela pagou tudo e trabalhando, limpando casa.
Uau.
E foram alguns anos de dificuldade.
Parceira.
Aí quando a gente... Agora eu comecei a ganhar dinheiro. Eu estava trabalhando nessa empresa grande.
Os benefícios ali.
Benefícios, plano de saúde, tudo bonitinho.
Chegou o pé e falou, vou meter o pé na
assim,
jaca.
Vou largar isso tudo e vou voltar a trabalhar por comissão. Só vou ganhar no dia que eu vender de novo. E ela aceitou de novo.
Parceira.
Deitou de novo aquilo. E nessa ali...
Isso já com dois filhos e tal.
Filhos, eu já tinha largado o Easy Junk, eu já tinha largado tudo, já tinha passado esse trânsito. já tinha tido dinheiro quebrado e estava de novo agora indo de volta para a rua. Aí nessa que eu fui, aplicamos e abrimos a Tower Home Loans. Eu tinha um sócio na época, meus irmãos e a minha esposa. E a gente abriu a Tower Home Loans. E
a Tower começou em que ano? 2013?
Eu acho que... Cara, todo mundo me pergunta esse tipo de coisa só para não fazer passar vergonha. Eu não sei certo.
Não, você tá igual eu, cara. Eu não lembro o que eu comi ontem à noite.
Não, eu não sei certo. Mas eu acho que tipo, foi mais ou menos isso aí. Eu já tenho 7, 8 anos de tal. Mas eu posso perguntar aqui para colocar a informação precisa. Eu sei que eu fui começar
Bora
de
te
novo,
jogar, não.
Mas antes de abrir a Tal, na verdade, eu trabalhei, quando eu saí do PwC, eu trabalhei nessa empresa chamada Powderhouse Mortgage, lá em Somerville, perto da Davis Square.
Sim.
E lá, como você falou aí, que você teve... No caso, você tem um padrinho, um mentor e tudo. O meu não era isso tudo, mas era um cara que me ajudou demais, foi meu amigo, ainda é meu amigo, Arnold Baer. O Arnold é assim, um cara que muito antigo, talvez ele começou a vender mortgage antes de eu nascer.
Uhum.
Ele começou a vender financiamento de casa antes de eu nascer.
Eu conheci um cara desse jeito em 2012, sabia? Bob Dell.
E o cara que te coloca assim, que te apoia nas suas decisões. Quando eu comecei a trabalhar para ele, eu falei, eu tô vindo trabalhar para vocês, mas eu estou abrindo a minha.
Você já foi aberto com o cara.
E ele não, ele falou, não, tá ok, Jean. Sem problema. Fica comigo. Enquanto o nosso caminho estiver junto, nós andamos juntos.
Pô, transparência é bom, né, cara?
Não, e o cara, rapaz, ele me ajudou demais. Ele me ajudou em todas as fases. Até quando eu apliquei para mim, ele tava me dando conselho. Faz isso, faz aquilo. Ele me ajudou.
Aí, quando você tava aplicando para mim? Para mim o quê? Minha avó tá assistindo isso. Explica para minha
avó. Para minha firma de financiamento.
Para sua licença,
pra
né?
Para minha licença de mortgage broker.
Que é complexo.
Cara... Não é fácil, não.
É, não mas... é fácil, não. Não, mas tem muita gente aí que acha que é fácil. Não, vamos lá e vral.
Não, eu acho que é para qualquer um que quiser de verdade.
Não existe
essa barreira, não vou conseguir entrar nesse mercado. Pelo contrário, acho que vai, qualquer um consegue. É um mercado muito bom. Se tiver alguém nos assistindo e quiser saber mais informação de como você pode entrar para o ramo de financiamento imobiliário, me procura, eu vou ter o prazer.
Segue no link aí embaixo, aí a gente colocou o link do Instagram do Jean, o YouTube, o podcast, a gente vai falar do podcast dele depois também.
Eu tenho o maior prazer de falar como que você vai entrar para o ramo de financiamento imobiliário, é fascinante, que você realmente ajuda as pessoas. Não sei se você percebe no seu business aqui, mas assim, a pessoa chega para você, como você falou, com um sonho. Aqui no meu caso, a pessoa chega querendo, o sonho dele é comprar a casa que ele vai morar.
Qualidade de vida para os filhos, né, Jean?
Exatamente.
Pra família, pô. Um quintal,
fazer
irmão.
Fazer um investimento de verdade, prosperar. Isso tudo, quando você consegue realmente ajudar a pessoa a conquistar aquele sonho, aquilo é gratificante.
Sim.
Então, para a gente ali na Tal, a gente vê isso todos os dias. A gente consegue fazer diferença na vida das pessoas e para a gente isso é gratificante. Eu falo
assim,
com...
Você vê a pessoa pegar aquela chave, né, irmão?
Cara,
tem
irmão,
preço,
é muito bom.
Brother.
Eu vou te falar o seguinte. Cara, a pessoa chega lá e às vezes ela não crê que está na hora. Ela não crê que ela está preparada. Às vezes ela não tem noção de como se preparar. E a gente tem a chance de parar com a pessoa e falar assim, não, você vai ter que fazer isso, aquilo outro.
Não, vocês são... Eu sempre brinco, tá? Quando eu falo, pessoal, a gente tem vários clientes na BRZ, que é um dos nossos patrocinadores desse programa aqui, que não aconteceria sem eles. E o que a gente fala dentro da BRZ é o seguinte... Você tem carteira? Tem. Tem social? Tem. Mas você tem condição? Tem, ok. Tem casa ainda? Não. Ah, quero comprar ano que vem. Fala, não. Já procura agora, vai lá, conversa com o pessoal, sabe por quê? Eles são seu coach, são seu treinador.
Exatamente.
Eles vão te treinar e te preparar para daqui
a
um ano. Como consultoria,
de verdade.
É, para daqui a um ano você vai estar preparado, porque
com
senão...
certeza. Com certeza. Tem que ser... Se a pessoa começa... Quanto antes começar essa preparação, mais fácil é o processo. E a gente vê isso, a gente vê essas pessoas conquistando aquilo e realmente mudando o futuro financeiro da família deles.
É a minha primeira casa eu comprei com vocês.
Que bom.
É, ué. Foi lá.
Tinha que ser,
foi
né?
Natal.
Não, ia ser errado se não fosse.
Parceiro, é. Uhum. Cara, não, show demais da conta. E aí a Tower, pô, começou com você, seus irmãos, o sócio, sua esposa.
Começou eu e minha esposa.
O cachorro.
Eu e a esposa, depois meus irmãos vieram um tempo
e hoje?
Depois. Hoje a gente tem, não sei... Quantos são os loan officers lá?
Já perdi as contas.
Nós temos alguns loan officers, temos processors que são assim, fantásticas.
Sim, então equipe maravilhosa.
O time é muito bem treinado, a gente que sabe fazer loan.
Cara, e o mais legal é que vocês são uma equipe testada, né? Vocês passaram, vocês passou a crise, você teve a experiência.
Você já viu, eu não sei se você já... Eu tenho um negócio que eu falo com o pessoal lá, assim, duas coisas que eu falo sempre. Uma é assim... A pessoa chega para você e fala assim, eu tenho 10 anos de experiência. Fala, não, anos não dá experiência. Vou entender por quê. Porque se em 10 anos, vamos falar que você fez 5 transações por ano, você tem experiência de 50 transações.
Correto.
Acabou. A sua experiência é o número de transações
que você passou. Que um cara faz em meio ano aí, que é foda.
E se eu tô fechando 30 transações por mês,
correto,
em 2 meses eu tenho mais experiência que você.
Sem dúvida nenhuma.
Então, não é... Não são anos de experiência, é o volume de transações que passaram na sua mão. Porque isso é ele que te dá experiência. Sim. Você está fazendo experiência em vender aquilo.
E cada caso é um caso, cada casa é uma casa, cada crédito é um...
Cada caso é um desafio, cada caso é uma circunstância nova. Então é ali que você ganha experiência. E a gente é uma equipe testada porque nós fazemos muitos financiamentos.
Uhum.
E porque nós fazemos muitos, a gente já viu
De tudo muitas, e um pouco.
Eu não vou falar de tudo porque...
Você sempre tem uma surpresa nova?
As possibilidades são infinitas. Sempre tem alguma coisa que a gente nunca viu, mas...
Sempre tem um dinheiro escondido debaixo do colchão que o cara não depositou na conta.
Doido, sempre tem um trem tão doido que você fala assim... Não é
possível. Qual é a coisa mais doida que você já viu aí no financiamento na sua história?
Cara, tem uma história muito legal.
Divide com a gente, pode dividir?
Lógico.
Então divide, então.
Tem uma história muito legal. Eu tava fazendo financiamento dessa mulher, Jacira e eu, mano, ali em Medford. Se ela assistir isso aqui, ela vai chorar e dar outro glória a Deus lá. A Jacira tinha sido operada. Ela tava, o Eumano que estava cuidando das crianças. A gente tinha mandado tudo para o banco. E a underwriter é a pessoa lá do banco. O underwriter é a pessoa lá do banco que revê toda a documentação que a gente envia.
E dá a bênção no seu trabalho.
Que fala se o negócio que vai aprovar ou não. E o underwriter viu que a casa que eles estavam comprando, uma unidade, estava sendo usada como daycare. E falou, esse trem deu errado. Me deu a notícia que o negócio tinha dado errado.
Nossa.
E a Jacira no hospital. Cara, como é que você dá esse tipo de notícia para a pessoa que o trem deu errado? A mulher estava no hospital, velho. Cara, eu andei naquele escritório. Meu, eu estava aqui em Malden ainda. O escritório aqui em Malden ali.
Sim, lembra da esquina ali.
Cara, andei naquilo, fui na parede, orei a Deus, pedi perdão, me ajuda. Eu queria morrer com aquilo. Ligo pra mulher, já nervoso pra morrer. Ligo pra mulher. Jacira, tá acontecendo um problema, não sei o quê. A mulher lá do hospital ela fala comigo assim, o meu Deus é mais forte, ele vai resolver isso pra mim.
Amém.
Cara, eu já tava nervoso, agora eu queria morrer.
No pressure.
Não, a pressão subiu. Não, eu falei assim, meu Deus do céu, minha fé é tão pequenininha. Eu falei, meu Deus, se esse trem vai dar errado, a mulher já trouxe até Deus pro meio da história. Eu já tava pensando, cara, que eu vou morrer aqui de nervoso. Vou lá, já fico nervoso demais, vou embora pra casa e não tinha solução daquilo. Não tinha solução. No outro dia, a underwriter me liga. Não fui eu que liguei. Agora que é a loucura da história. Todo mundo que ouve essa história... Vai ter alguém achando que eu ainda estou inventando, cara. No outro dia de manhã, underwriter que me liga. Então o milagre é que começou ali. Underwriter não liga para você. Eles não te ligam para te dar solução. Underwriter me liga e fala assim, me manda o Liz novo. Ó, uma mulher, a Jacira está no quarto de hospital em Boston. Essa mulher está não sei onde, Texas, sei lá onde essa mulher estava. Me manda o Liz novo da unidade de... Quem vai mudar para a unidade depois que a Jacira comprar? Olha, não tinha esse Liz, velho. Não tinha isso. A mulher me liga lá, manda um Liz novo. Eles se viram lá, arrumam um inquilino para aquele trem lá. E a mulher limpa o financiamento da Jacira.
E passa.
Cara, era um trem impossível de acontecer. Já tinha dado errado.
Tinha batido na trave, voltou e se marcou.
Já tinha dado errado. E a Jacira e o Mano entrar na casa deles. Então,
aí sua fé aumentou
minha fé continua fraca, mas, mas aumentou um pouquinho.
Que nem meu tio fala, como é que ficou sua conexão com Deus depois dessa?
Cara,
5G,
tem,
LTE?
Você tem que reconhecer que existe um Deus de verdade, sim, que cuida das pessoas e cuida de coisas que talvez você ache...
A gente não consegue explicar, né, irmão?
Você não consegue explicar. Então, essa é uma das histórias, você vê assim, Deus agindo e as coisas, você fica impressionado.
Sim.
Eu tive algumas outras experiências assim, de você tá ali e achar que o financiamento já tinha dado errado. Teve o Leandro Luiz, você lembra do Leandro Luiz da
Leandro
rádio?
Leandro Luiz da rádio.
É, sim. O Leandro Luiz da rádio,
teve
algumas experiências, teve uma experiência bem legal com ele, ele comprando a casa dele, comprando uma casa com a gente lá, financiando a casa que ele comprou na Flórida. Então assim, eu vou te falar, esse ramo, voltando nessa tecla, se tiver alguém aí que fala assim, ah, eu queria trabalhar com financiamento, eu te falo o seguinte, esse ramo você tem a chance não só de ajudar as pessoas, você tem a chance de ganhar dinheiro, é um
sim,
ramo que você prospera nele.
Sim.
Agora, o segredo aqui, e essa é a segunda coisa que eu sempre falo com o meu time, o segredo aqui pra gente é assim, eu acho que você vai concordar, porque eu creio que funciona o mesmo aqui com vocês.
A gente é prestador de serviço.
Sim. O segredo aqui é assim, você não pode ir trabalhar para aquela pessoa pensando no dinheiro.
Sim.
Você tem que trabalhar para aquela pessoa pensando que você vai, como que você vai ajudar aquela pessoa ali, aquela família.
A atitude ela tem que ser completamente diferente. Se ela for monetária, esquece.
Vai dar errado. Agora eu vou te falar por quê. Agora eu vou te contar essa teoria. Eu acho que nosso tempo, não sei como é que a gente tem de tempo ali, mas...
Não, vambora, aqui, vambora.
Eu creio o seguinte, eu creio que o cérebro humano consegue ler muito mais do que o nosso consciente percebe que ele está lendo. Então tem uma parte que você está lendo, que você está só percebendo aquilo no seu subconsciente.
Sim.
Então a gente está conversando e você está lendo várias coisas. Sim. Aqui do que eu estou falando, talvez com o meu body language, com meu linguagem corporal.
Correto.
Talvez com o meu tom de voz.
Sim.
Tem outras coisas acontecendo.
Vários outros fatores.
Que você está lendo ali, que você não percebe que você está lendo.
A energia que você está passando.
Certas pessoas vão falar que isso é um sexto sentido, outras pessoas vão falar isso. Eu creio que é só a capacidade do cérebro humano de ler mais do que o consciente percebe.
Vou te passar um livro depois para isso, então.
Manda, por favor. Então, o que eu creio disso? Se você começa a trabalhar com um cliente, e você realmente quer ajudá-lo, se no seu coração...
É intrínseco.
É, você realmente quer.
É, em português, intrínseco, né? Intrínseco.
Exatamente. Você não está fingindo, você não está...
Altruísta.
Você realmente quer ajudar. Você não está preocupado se vai ganhar 1.000 ou 10.000, você está querendo ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa lê isso em você.
Sim.
Então, isso você não consegue fingir. Então, o que eu falo com o povo que trabalha comigo, então essa é a atitude que a gente tenta levar para a mesa, é assim... Se eu vou escrever, vamos supor, eu tenho uma lista de clientes que eu estou trabalhando agora. A gente chama o pipeline. Eu não tenho valor naquela lista. Eu só tenho o nome do cliente.
Uhum.
Porque não faz diferença se o cara está comprando uma casa de um apartamento de 80 mil dólares ou está comprando uma casa de 800 mil dólares para mim.
Não.
Eu vou ajudá-lo do mesmo jeito. Eu vou me dedicar da mesma maneira,
Sim.
independente do dia que a gente vai ganhar naquela comissão. A gente quer simplesmente ajudar aquele cliente. E isso é passado. O cliente percebe e você não consegue fingir,
você não consegue
esconder.
Não tem, cara. Isso aí não tem máscara que você consegue colocar que tampa isso aí, não.
Não.
Não
então
tem.
Você não finge, você não esconde as suas intenções.
Não tem como.
Não.
Esse livro, para quem está acompanhando a gente, que eu vou te mandar a cópia, chama Emoções Destrutivas, com Dalai Lama e Daniel Goleman. É a interseção do que você acabou de falar aí, da inteligência emocional, de conseguir ler, né, a pessoa, a vibração da pessoa, a capacidade da pessoa, e a parte da religião. Porque não tem uma religião que estuda mais psicologia, na verdade não estuda psicologia, eles estudam personalidades, do que budismo. É interessantíssimo como é que o budismo, vamos falar a palavra, viaja nessa... E aí, o budismo ele tem uma mente muito aberta para aceitar a ciência. Já onde que o catolicismo, o cristianismo tem uma dificuldade.
Controvérsias, mas.
Tem controvérsias, entendeu? Os caras às vezes não querem se encaixar ali. O Dalai Lama, junto com o Daniel Goleman, fez vários episódios, várias pesquisas juntos e chegaram a uma conclusão que tem, sim, essa interseção. E aí é onde que entra o quê? Como que a gente promove o sentimento dentro da gente. Ou seja, se a emoção ela é construtiva, se você está focado no positivo e você promove aquilo, o resultado é positivo. O budismo, por exemplo, quando você vira um monge, uma das coisas que os caras fazem, limpar o quintal. A disciplina de limpar... Não tem a ver com que o quintal tem que ser limpo e varrer as folhas, não. Mas é porque naquele momento que a pessoa está limpando o quintal, ela começa a ter tempo para meditar, ela tira o foco de tudo. E no nosso trabalho, às vezes é isso, cara. Você tem que meditar ou conectar com aquele caso, com aquela pessoa, com aquela situação e desconectar de tudo. Focar na pessoa, não no resultado financeiro.
Eu creio que isso é um segredo. Se a pessoa realmente quer trabalhar com serviço, como você falou mais cedo, trabalhar com serviço, ela vai se dar muito bem.
Sim.
se ela focar, se ela tiver paixão para ajudar as pessoas.
E aí tem uma outra frase, tá? Na indústria de serviço, você tem que focar no processo, não no resultado. Na indústria de serviço, foca no processo e não no resultado. Porque se você está focado no resultado, vai dar mal. Muita gente entra focado no dinheiro. Quero ganhar hoje, ganhar hoje, ganhar hoje. E assim, é uma coisa do brasileiro, e eu não sei se tem a ver com a época da inflação, você é economista, você estudou bastante, então você vai entender o que eu estou te falando aqui agora. Mas essa geração, né, dos 45 aos 60 do Brasil, até os 80, eles passaram por uma época de muita incerteza nos anos 80.
Sim.
Você não sabia o que ia acontecer depois da manhã. Então os caras se tornaram muito imediatistas. E aí, pô, precisa agora, eu quero agora, se não for agora, não dá. E aqui nos Estados Unidos a gente tem uma cultura de 10 anos. Uhum. Tipo, não tem como você projetar, vou abrir um negócio, vou resolver um negócio amanhã, não. Você é um cara empresário com vários empreendimentos. O que você não está fazendo hoje, por exemplo? Vamos falar, pessoal.
O que eu não estou fazendo? Tem muita coisa que eu não estou fazendo.
O Jean hoje tem a parte de financiamento e você investe em algumas outras empresas, certo?
Sim. Sim, então eu... Eu tenho sócios em tudo que eu faço. Uhum. Essa é a primeira coisa. Eu não tenho nenhuma empresa sozinho. Essa é a primeira coisa. Eu acredito em sociedades.
E como é que você escolhe o sócio? Qual que é o segredo? Qual que é a essência? Você vai pro cara e fala, bora casar?
Não, eu acho assim. Primeiro eu vejo se a pessoa tem algo a contribuir.
Certo.
Então eu vejo o talento específico da pessoa. Por exemplo, se a pessoa... Eu estou abrindo, como você falou anteriormente, se eu estiver abrindo um restaurante, eu quero abrir com alguém que entenda de restaurante.
Certo.
Para ele adicionar. Depois eu procuro pessoas que consigam trabalhar com outras. Porque a dificuldade é a seguinte, se você for trabalhar com alguém que ele crê, ou ela, ele ou ela, se a pessoa crê que só a opinião dele vale,
esquece.
Essa pessoa já não serve para trabalhar comigo.
Não dá.
Não. Então você tem que pensar, você tem que procurar pessoas que gostam de trabalhar em equipe e aceitam opiniões, porque eu também vou ouvir opiniões. Então eu acho assim que eu escolho os meus sócios, pensando se ele tem algo a contribuir diretamente para aquele empreendimento e se ele ou ela tem
é a flexível.
Capacidade, se a pessoa é flexível, exatamente. É. Agora, então eu tenho empresas, eu sou sócio de empresas, no caso, na venda de carro, eu tenho uma mecânica e uma lanternagem,
uhum.
Eu tenho uma empresa de construção,
uhum.
Tem a TAL, que a gente falou, que certo. Faz financiamento, eu estou entrando numa empresa de cash check,
uhum.
Descontar cheque. Já fiz algumas coisas de emprestar. Já trabalhei emprestando dinheiro também, mas...
Já foi agiota pro coleguinha?
Não é bem...
Eu tô zoando.
Eu fiz alguns... Ainda tenho alguns financiamentos na rua para quem comprou casa.
Certo.
Então tem algumas coisas assim.
Você é o amigo agiota, aquele que o cara liga e fala assim, ô, sumido, não. Bora aí. Não.
Então, basicamente é isso. E outras coisas que a gente está tentando fazer agora. Tem outros projetos aparecendo que a gente está bem, bem empolgado com algumas outras possibilidades aí.
Que legal. Pode dividir ela com a gente ou é segredo? Está cozinhando ainda?
Não,
tá no forno.
Porque não fechou ainda. Mas na próxima vez que a gente encontrar...
Legal, a gente vai ter episódio 2. Cara, é fascinante. Vou falar de novo agora, ele vai ficar bravo. Como é que o cara sai de Manhuaçu, irmão? Vem para Boston... Passa o que você passou, os altos e os baixos, é testado pelo tempo, volta, né, pro empreendedorismo, que é importantíssimo isso. No nosso último episódio, a gente já tem uma pessoa corporativa. Já aqui, a gente tem uma pessoa que foi pro corporativo e falou, meu, isso não é para mim.
Eu não aguentei.
Não dá.
Eu não aguentei. Eu creio que...
E a personalidade, é isso que a gente tem que entender. Não é para todo mundo, né?
Cara, não sei. Eu acho que assim, se eu tivesse a capacidade de simplesmente trabalhar... e ganhar o dinheiro, talvez eu teria ficado no PwC, trabalhando ali, talvez virava até partner, eventualmente, lá mesmo. Mas essa, talvez, é o que você falou, personalidade, é a incapacidade de estar trabalhando naquele mesmo projeto o tempo todo, um pouco de doença também.
Eu falo que a gente, empreendedor, a gente é inquieto, né, com status quo.
Com a vida.
Você vê um negócio e fala assim, peraí, como é que eu melhoro isso aqui?
Ou até pior, o cara tá tudo muito bom. Você fala assim, eu vou caçar uma outra confusão.
Eu brinco muito que a minha mãe faz isso, né? Eu te falo, quando a minha mãe não tem problema, ela inventa.
Aham,
eu sou assim. É empreendedora. É isso aí. Cara, não, eu adorei sua história. Uma coisa que a gente não falou aqui, né, é sobre os próximos passos, certo? O Jean, pô, passou por uma crise, a gente está entrando em outra aqui agora. Provavelmente essa vai durar um pouquinho mais longo do que a outra, de acordo com vários economistas que a gente
mais
segue a respeito.
Mais que 2008?
É.
Não.
O que o pessoal fala, qual que é a sua visão para o mercado imobiliário? O que, que você está vendo?
Cara,
onde
eu acho
que vai?
Assim, vou deixar um record aqui então.
On record?
Vou deixar um record.
Não aí, corta não, hein?
Que aí vocês vão me testar depois. Eu creio o seguinte, primeiro que eu não creio que as casas vão cair.
Não, sim.
Eu não creio que vai ter queda de preço de casa. É, as pessoas não... São poucas as pessoas que estão precisando vender. E como os programas que foram vendidos nos últimos 10, 15 anos, eles são normalmente de juros fixos, as pessoas não vão ser forçadas pelos financiamentos que elas compraram a vender a casa delas. Então, se você está pagando 3 mil, você vai continuar pagando 3 mil. Se você está pagando 1.500, você vai continuar pagando 1.500. Então, o seu financiamento não vai te forçar, porque ele não vai virar de 1.500 para 6 mil.
Certo.
Eles não vão te forçar a vender.
Não vai ter o adjustable rate, exato, não vai ter variável. Essa,
como
o juro variável.
Não, o juro não é variável, eles são fixos na maioria dos programas que estão na rua hoje, dos empréstimos que foram feitos.
Sim.
E ninguém vai ser forçado a vender. A outra coisa é a seguinte, existe uma carência de imóveis grande demais.
Sim.
Então existem muitas pessoas entrando para o mercado para comprar e muito pouca casa para vender. Então o que vai acontecer agora, o que aconteceu já, então já aconteceu. E a vantagem é que não aconteceu para você e para mim, aconteceu para o mercado inteiro.
Certo.
Todo mundo ficou um pouquinho mais pobre na hora de comprar.
Sim.
Porque vamos imaginar o seguinte, com esses juros, vamos imaginar o seguinte, se você estava saindo com a sua esposa, como é o nome da sua mulher?
Danai.
Estava saindo com a Danai. Você ia comprar uma casa. Você estava olhando uma casa de 800 mil.
Certo.
Vocês rodaram. Você qualificava para 800 mil. Você qualificava para aquela casa. De repente, veio esse aumento dos juros.
Certo.
Agora, com esse aumento dos juros, se a sua renda não mudou, tá tudo continua a mesma
coisa.
Agora, você qualifica para uma casa de 700 mil.
Vral.
O problema é o seguinte. Você, talvez, eu vou falar isso, alguém vai falar que eu sou sexista. Mas vai lá. Você talvez aceita isso, porque você fez a conta, você entendeu. Mas você vai explicar para a Danai como. Não, ela não vai aceitar a casa de 700. Você já mostrou de 800 para sua mulher. Tenta agora.
Vai ter que arrumar o 100.
Não, tenta vender isso para ela. É. A ideia é que ela vai comprar uma casa mais barata agora. Ela já viu a outra.
Vou mudar ela
para
Springfield, lá para a terra do Simpsons.
Ela não quer. Ela não quer. Então, naquela briga que vocês vão rodar, esse período de ajuste do mercado...
Isso vai dar divórcio, hein?
Talvez, tomara que não. Mas... Então, esse período de ajuste do mercado é o que a gente está vivendo agora. Então, vai reduzir o número de transações, porque as pessoas ainda não ajustaram a realidade nova. Ó, então, esse é o primeiro período. O primeiro impacto é o quê? As pessoas não vão se qualificar mais para as casas que eles qualificavam antes.
Sim.
Então, vai haver um período que as pessoas vão parar. Nós vamos comprar, não vamos. O cara que estava vendendo a casa dele, ele que estava conseguindo vender uma casa com uma semana... Agora a casa vai assentar 20 dias, 30 dias no mercado. Talvez o cara que ia ter uma briga para aquela casa, você colocou a casa para vender a 700.
Várias ofertas.
Com várias ofertas. Você colocou ela para vender a 700 e você estava aceitando a oferta de 780. Talvez agora você vai vender ela a 710. Então o mercado vai esfriar por causa desse ajuste, porque as pessoas agora, o poder de compra das pessoas caiu por causa do aumento dos juros. Mas depois desse ajuste, as coisas normalizam.
Correto.
Você volta a comprar a casa...
A gente chama de reversão para a média, você lembra disso?
Exatamente.
Reversão para a média.
Você
porque hoje a gente está fora da média.
Você ajusta as expectativas. O que vai acontecer agora? Sua esposa vai aceitar a casa de 700, porque ela vai refletir, vai falar, é muito melhor a gente pagar um juro mais caro e pagar um mortgage um pouquinho mais caro, entrar nessa casa um pouquinho... não tão boa quanto a que eu queria anteriormente, do que continuar pagando aluguel.
Eu vou te falar por que eu concordo contigo. Porque é o seguinte, na minha visão, tá? O juro mais caro você sempre pode...
refinanciar.
Agora, uma casa cara,
você tá
casado com ela.
Você tá casado com ela, você tem que vender.
Eu sempre questionei isso. É melhor você comprar uma casa cara com um juro barato ou uma casa com preço médio com um juro caro?
Cara, eu acho que é o seguinte... aqui em Boston. Então, quando eu falo de real estate, você falou qual que é a minha expectativa do mercado? Deixa eu classificar isso aqui.
Sim.
Então, por definição, o mercado imobiliário ele é local.
Correto.
Porque você não pode comparar o mercado de Boston com o mercado de Springfield, igual você falou.
Não tem como.
Ele é local por definição, porque eu não estou vendendo terra e cada uma delas é única.
E não tem como fazer mais terra.
Então, porque ele é local...
Uma ilhazinha.
Porque ele é local, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que quando eu falo de o que, que vai acontecer com o mercado, eu estou falando com o mercado aqui...
Baseado no seu conhecimento geograficamente falando, da dentro da 95 ainda, para ser específico. Porque se você for 4,95 é outra coisa.
Talvez já está mudando.
É,
então,
é.
Tipo assim, são cidades específicas. Olha, você
cuidado
tem
que,
Arlington...
Cuidado que a galera corta o... Como é que fala? Corta o vídeo depois e fala, olha o que o cara falou. É,
você tem Arlington?
Eu estou em Arlington.
Você tem Arlington. Arlington nunca vai cair.
Não tem como, Melrose.
Porque não vem de casa, velho. Vai tentar ver quantas
não tem
casas
mais
estão
terra.
Vou ver quantas casas estão à venda em Arlington. Não tem isso.
Não tem.
Então eu vou entender. O mercado é local, mas o mercado aqui em volta de Boston, eu estou um recorde novo. Eu não espero que a gente vá experimentar a queda nos preços das casas.
Cara,
eu creio que o mercado vai reajustar para essa nova realidade dos juros assim.
Eu concordo contigo por alguns fatores, tá? O pessoal fala de universidade, não estudo, esse negócio de universidade não vai. Meu, Boston é um polo universitário, irmão. Cara, não adianta, a galera não vai deixar de ir para Harvard, não vai deixar de ir para MIT, não vai deixar de ir para as outras universidades. A demanda continua.
Aqui,
e aí vem outra.
Muito forte.
Biotecnologia. Cambridge tem o pé quadrado mais caro dos Estados Unidos, mais caro que Nova York para comercial, sabia disso?
Não, não sabia.
Por causa de biotecnologia. Uhum. O Cambridge Galleria Mall hoje foi convertido para laboratório.
É mesmo?
Os caras, onde que era a Sears, agora é laboratório.
Cara, que triste, velho.
Cara, não tem.
Que triste, eu gostava tanto.
Eu gostava da Sears, eu gostava das ferramentas lá do Craftsman. Pois é, então assim, o mundo é... Aonde a gente vive, para você falou que é né, o mercado imobiliário ele é idiosincrático para a região que você se encontra. E aí eu vou além. Ele é um fator das indústrias que existe nessa região.
Ah, com certeza.
A Siri está em Cambridge, a Alexa está no Seaport District, e é por causa da Northeastern Neurolinguistics. Então a galera está aqui em Boston. O futuro de marketing para a gente que está é é voice. É AI voice. Então Boston é um hub disso. Boston é um hub de tanta coisa que...
Exato. E a gente vê assim, trazendo para a nossa realidade, do nosso público aqui...
A gente não é Flórida.
Não, é outro lugar.
É outro mundo, cara. Tipo, lá eu brinco que...
Mas nem lá vai cair também, não.
Lá sobe de escada e desce de elevador.
Mas eu também não creio que lá vai cair também não. Mas aqui com certeza é diferenciado.
Eu não sei não, cara. Eu tenho dúvida, viu? Sabe o que acontece que esse povo tá mudando pra Miami? Daqui 5 anos volta. Na hora não. Que começa...
O povo vai estar vendo o Thiago e falar assim, Thiago é agorando a galera da Flórida.
Daqui 5 anos você volta, sabe
não,
por quê?
Para com isso.
Eu vou te falar por que você vai voltar. Mosquito, furacão, umidade.
Não, o povo
e querendo ou não, faz o Google aí do Flórida também, que é a sua data de aniversário que você vai...
Não, o povo tem uma galera que gosta, que ficou bem lá. Mas eu não creio, não estou vendo o mercado dar essa retraída que o povo está achando que vai dar, não. Eu creio que vai firme. Vai desacelerar muito, mas não creio que vai retrair.
Não, essa informação muito boa, o cara entende, viu? Já está no mercado já tem um bom tempo. E eu concordo com os pontos que você trouxe. Agora, e adiciono outra coisa. Na época de 2007, 2008, não existia Airbnb. Então, outro fator gigantesco que ocupa imóvel hoje em dia. Então, você tem uma concorrência no mercado também com capital que compra imóvel para aluguel online.
Exato.
Que naquela época...
Até comprar até para alugar mesmo. Hedge funds comprando casa.
É.
Exatamente.
Naquela época não tinha essa... É.
Eu creio que se começasse a cair...
Vai ter
ia ser swap por esse...
Fundo de investimento.
Fundo de investimento. Que eu espero que não aconteça.
Sem dúvida nenhuma. É.
Mas isso.
Cara, pô, adorei demais o papo. Acho que você passou informações super, super, super importantes.
Obrigado, velho.
Agora, olhando aí hoje pro Jean Machado de 18 anos de novo, lá em Manhuaçu, pensando em sair de lá. O que você fala pro cara, velho? Você fala assim, cara...
Vai embora agora. Não, pega.
E qual que é a mensagem que será para aquele jovem lá que está estudando economia, fazendo matemática, buscando fazer aquele curso de inglês? Se você pudesse voltar e dar um conselho para ele, o que você falaria?
Eu falava muita coisa. eu levava um livro para o Jean, antes de estar lá. Não, eu já vinha com a cartilha pronta. Não, eu levava muita coisa para lá. Tem muita coisa que eu não teria feito, que eu teria feito diferente, com certeza. Eu levava um livro pro Jean.
Mas pra esse moleque que tá pensando em sair de lá e tal.
Cara, eu ia falar com a, quem tá pensando em sair de lá ou quem tá aqui. Eu, outro dia minha filha levou alguns amigos pra fazer um network lá no escritório. E me chamou pra eu falar com eles. E eu vou falar aqui mais ou menos o que eu falei com aqueles jovens lá. Então, eu concordo com muito quando você fala que a pessoa tem que estudar. Não necessariamente, eu vi no último podcast que você soltou, não necessariamente faculdade ou alguma coisa assim, mas estudar. A pessoa estudar aquilo que ele quer, que ele gosta. Se você gosta de carro e mecânica, então vai aprender sobre isso.
Vai editar vídeo, porque aprender a editar vídeo, vai no YouTube. Gosta, pô.
Exatamente, vai ler, vai assistir vídeo sobre isso.
A gente não tinha isso na nossa época,
a gente,
né?
Não tinha essa facilidade, então, mas hoje você tem acesso à informação, vai estudar, vai se preparar, você gosta de um assunto, se dedica a aprender aquele assunto, vire um especialista. Sim. A gente tem ali, eu tenho hoje lá trabalhando comigo o Willy, que ele faz, tipo, o Roberto, né? Que faz produção. E o Willy aprendeu isso tudo aqui, assim, ele aprendeu...
O Willy é mágico, cara, sou fã do moleque. Ó, você tá assistindo aí o Willy, você sabe que a gente é seu fã, né? Não tô nem aqui que o Jean fala de você, não, você é gente boa, cara.
Ele vai cortar. O Willy aprendeu programação, ele aprendeu muita coisa assim. Eu vendo ele aprender ali, ele é um cara bem...
Dedicado.
E aprendeu desse jeito, ele é autodidata. Então hoje as pessoas têm essa capacidade aqui, ele tem acesso a isso. Então o que eu falo assim, você quer um conselho? Se esforce para aprender.
Correto.
Estude, vá atrás. Você está falando isso para o jovem. Agora fala até pro cara que não é tão
maduro,
jovem.
Maduro também, cara. O cara é maduro,
jovem,
irmão.
Você está ali agarrado ali. Você quer ter oportunidade? Vai estudar. Vai se dedicar, vai se esforçar. Porque tem...
Buscar melhoria, né, Jean?
Tem muita oportunidade. O tempo todo.
Cara, buscar melhoria, irmão.
Eu creio que isso aí é o fator que diferencia as pessoas que querem crescer. Ela continuar aprendendo, continuar estudando, continuar buscando. E quando a gente fala continuar buscando e aprendendo, estudando, não estou falando de educação formal, não.
Qualquer tipo
de educação. Se é a formal a que vai te dar o maior retorno, então que você se invista nela. Mas se talvez você vai aprender com outro tipo de educação, vai tirar uma licença. Você quer vender casa? Vai estudar, vai aprender a vender casa. Vai tirar uma licença.
Cara, a gente fez um episódio, sabe, com quem? Com a Maria. Aquelas do Andrews. Cara, que história da Maria, irmão.
E assim,
fenomenal.
Uma pessoa super competente,
super humilde.
Super humilde. Então, isso ali, vai se dedicar.
E é possível, cara. Acho que cada episódio desse aqui tá cada um melhor do que o outro.
Agora pra frente só vai ser só caindo, né?
Cara, fala um pouquinho. Você também agora lançou o Towercast. Vamos falar pra galera que não tá seguindo o Towercast. A gente vai botar o link aí também.
Então, o Towercast é assim. É tipo um blog parecido com isso aqui que a gente tá fazendo hoje.
Esse diálogo.
Esse diálogo aqui. E a gente faz porque a gente se diverte fazendo. Então, a primeira coisa, a gente gosta daquela conversa ali. E a gente crê que as pessoas que estiverem assistindo vão ter uma experiência boa de estar assistindo e estar vendo ali. Igual a gente está conversando hoje. Vamos supor, se você estiver lá conosco.
Sim.
Nós vamos estar falando. Lá tem mais gente na mesa. A gente faz mais
piada. É aberto. Vários ganchos.
E o nosso formato lá é só assim. A gente está conversando.
Um diálogo mesmo.
Descontraída e... E falar, vamos supor, Thiago, o que você está achando? Você que é especialista hoje, na minha opinião, você é especialista em marketing.
Sim.
Você é especialista em enxergar tendências do mercado. Aí eu ia te perguntar, o que você está vendo hoje? Se eu estivesse hoje começando esse outro business aqui, como é que você vê que eu posso approach o meu público?
Sim.
Então a gente vai estar conversando de assuntos que são pertinentes, que eu vou estar tentando pegar a sua especialidade, mas a gente vai estar falando também de uma forma que você acha dessa política que está acontecendo agora,
acha... Descontraído.
Exatamente. Então, tá, orquestra
isso,
só uma
isso,
conversa.
Isso aí é perigoso, viu?
Isso
aí é perigoso.
É, porque a gente não está nem aí.
O cara tipo, isso é bem Joe Rogan mesmo, o cara tá... Não tá nem aí, né? Me solta no negócio desse, tá ruim. Eu participo da rádio segunda e quarta, né? E não tem hora. Eu tô na rádio de manhã com o pastor na nossa rádio, então, tipo, faço programa ao vivo e tem hora que, meu...
É uma coisa que às vezes eu tenho que dar aquela respirada. Porque, pô, tem uns caras da direita extrema, tem uns caras mais centristas, e você tem sua opinião pessoal. Fala, meu, isso aqui tá gravado,
eu
hein?
Eu falo geral, tô nem não. Não tem papo, não.
Cara, adorei isso aqui. E assim, galera, eu vou colocar o link pra vocês aí do Towercast. Segue os caras, comenta também, curte. E olha, a gente vive de feedback. Você viu? Fala pra mim o que você gostou, o que você não gostou. Comenta no dele, segue o dele. Se você achou algo que você realmente gostou, não custa nada. Divide. Divide no seu feed, manda pra alguém pelo WhatsApp. Por quê? A gente depende do seu feedback, da sua interatividade e literalmente do seu engajamento. Eu espero que você gostou desse episódio. O Jean tem uma história fenomenal. Tenho certeza que você vai inspirar vários jovens aí que têm interesse de trabalhar nesse ramo imobiliário, têm interesse de entrar no mercado financeiro. E você é um ótimo exemplo que nunca é tarde para voltar a fazer o seu mestrado, pegar a sua licença. Jean, cara,
obrigado
pela oportunidade,
foi bom,
irmão.
Foi bem legal.
Foi foda, velho.
Gostei muito. Obrigado mesmo.
Valeu
mesmo. Obrigado por tudo. Valeu, meu irmão.
E abraço pra família lá.
Sim, mesmo pra vocês.
Obrigado por eles terem dividido o tempo aí com a gente.
Com certeza. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, meu irmão.
Curte aí, divide, segue, porque o cara é foda. Valeu. This is the Thiago Prado Experience.
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.